Agora era mesmo, comentou Liberation, era tudo ou nada. E à partida está a resultar. Mesmo assim, será que este eletrochoque europeu, eletrochoque, expressão usada pelo Soar de Bruxelas, é antídoto suficiente para pôr fim a este outubro vermelho? Interroga-se da Tribune. Letón, em Genebra, explica que a mobilização planetária, desta vez com a Europa unida à cabeça, o que visa para já é apagar o grande incêndio. Os políticos recorreram à arma mais extrema que tinham à mão, recapitalizaram os bancos em risco, garantiram os empréstimos interbancários, uma solução de emergência quando a crise estava no limite dos limites, comenta El Mundo. The Guardian aplaude Gordon Brown, que foi o primeiro a mostrar, com perícia técnica, como se deve atacar a crise. Pelo Guardian passa a ideia de que Gordon Brown está em alta depois de ter descido aos infernos na popularidade do Reino Unido. Agora, os líderes europeus, conta aí do Guardian, seguiram-no e desencadearam a Figaro chama-lhe histórica operação de confiança. El País lastima que esta operação aconteça com um mês de atraso. Culpas, em parte, da senhora Merkel. The Times, em Londres, saúda o bom despertar das bolsas esta manhã, mas The Independent previne o que está em curso é apenas uma operação de estabilização imediata dos mercados, porque o sistema, esse, está completamente abalado e pode estar pela frente, agora, a grande depressão. Letón de Genebra previne que, seja como for, o mundo nunca mais será o mesmo. O sistema de avaliação e remuneração de riscos, ou crédito, vai ter de mudar e drasticamente, e isso vai repercutir-se na economia em geral. O emprego também vai necessariamente sofrer recuos importantes nos próximos tempos. La Libre Belgique entende que agora é tempo para, depois de apagar o incêndio, parar para refletir sobre o novo cenário global. É um tempo em que caíram mitos e dogmas, declara El País. O ABC comenta a nacionalização em curso de bancos, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, como em outros países europeus. O ABC como que deita as mãos à cabeça e dispara esta imagem. Bolcheviques em Wall Street. Temos pela frente um tempo de transição, adverte o Times de Londres. O Observer de Lafayette, nos Estados Unidos, traduz repercussões deste terremoto financeiro. Repercussões na vida real das pessoas. Acaba o empréstimo fácil para comprar carro, acaba o empréstimo fácil para comprar casa, a poupança vai baixar. O Examiner, em Filadélfia, pede-nos determinação. É preciso que saibamos mudar de vida, fazer um grande esforço de poupança. Poupança de energia, por exemplo, deixar o estilo de vida menos contido. E até agora, La Stampa afirma que a esperança agora está nos países emergentes. China, Brasil, Índia, em certa medida também a Rússia, até a África do Sul, podem ser a locomotiva para a recuperação do Ocidente. Mas o canadiano Globe and Mail previne que a China também já tem a sua poderosa economia em fase de abrandamento. No meu país, Henrique Gonzalez, inspirado no ministro britânico, comenta que o colapso da banca é apenas o princípio. A seguir, pode ser necessário intervir, ou seja, nacionalizar muitas empresas de serviços básicos, entretanto privatizadas desde o tempo da senhora Thatcher. A emergência está para durar e por muito tempo, por agora, saltemos para os Estados Unidos. Faltam 3 semanas para o dia da eleição presidencial e está a dar cada vez mais Obama presidente. O Los Angeles Times põe na primeira página a sondagem das sondagens. Valor médio para Obama, 49,9%. Valor médio para McCain, 42,3%. Ou seja, Obama, com a larga folga de 7 pontos percentuais e meio na média das sondagens. 49,9%, 42,3%. No barómetro Rasmussen, a diferença mantém-se em 6 pontos, 51,45%. E pode ser interessante anotar tendências estado a estado. Sondagem Rasmussen na Califórnia. Aí, Obama disparado 16 pontos de avanço sobre McCain. 56% para Obama, 40% para McCain. No Nevada, um estado tradicionalmente republicano, em agosto, na sondagem do Sun, Las Vegas, McCain tinha 7 pontos de avanço. Agora, Obama na frente, 2 pontos de avanço, 47-45. No Ohio, outro terreno tradicionalmente muito republicano, sondagem do Inquirer de Cincinnati, McCain ainda está em vantagem, mas é um cenário de empate técnico. A vantagem foi reduzida em 2 meses de 6 para 2 pontos. O Chicago Tribune comenta que, em agosto, Sarah Palin deu um forte impulso a McCain. Agora, sobretudo o colapso financeiro, mas também a própria Sarah Palin, contribuem para a queda da candidatura republicana. O caso recém-revelado do abuso de poder no Alasca, a vingançazinha sobre o cunhado que largou a irmã, é o último golpe, destrói a ideia de que Sarah Palin pretendia passar, de que ia para Washington limpar o sistema político. Afinal, ela é mais do mesmo, isto é, do pior, comenta o Tribune de Chicago. Que mais? Esta segunda-feira, em Israel, anunciou a Haaretz, iminente o acordo entre Kadima e trabalhistas, entre Tzipi Livni e Ehud Barak, Livni a liderar o governo em Israel. No Rio de Janeiro, conta a Folha, 1,5 milhão de pessoas este domingo na Parada Gay. De Inglaterra, o Guardian coloca o filme Gomorra, candidato aos Oscars em Hollywood, mas se for premiado, talvez alguns dos atores não possam estar na plateia em Los Angeles. Há baixas no elenco, 2 dos atores estão detidos. Porquê? Precisamente por suspeitas de envolvimento com a máfia napolitana. O realizador bem quis levar o realismo ao extremo neste filme Gomorra. Excelente, aliás.